Então, amados, nós estamos aqui hoje num culto de missões. Pastor Josias já me anunciou, me apresentou, mas você que não me conhece, me chamo Samuel Bernardo, sou missionário dessa igreja, servi com grande alegria aqui em muitos departamentos, e é uma grande honra poder ainda estar servindo vocês em outra nação, amém? Então, meu amado, nós vamos falar hoje sobre obediência. Diga para o seu vizinho, vizinho, você está de máscara, você pode falar, diga vizinho, obediência. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Tendo um entendimento e partindo de um princípio em que missões, ela é feita através de uma obediência. Nós vamos ver que o maior nível, a pessoa de maior referência e relevância na palavra de Deus, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, ele foi um homem da parte de Deus que precisou aprender e andar em obediência. Porque a Bíblia diz que eu não faço aquilo que é a minha vontade, mas eu faço a vontade daquele que me enviou. Jesus sempre deixou muito claro em toda a sua trajetória e estilo de vida e decisões em que ele precisava tomar, que não era aquilo que era a vontade dele, mas sim aquilo que foi e ele via o Pai fazer. Porque nós cremos em que Deus, a vontade dele é curar, porque toda vez que Jesus viu alguém enfermo, ele foi lá e manifestou cura. Nos traz o entendimento que Deus quer curar todas as pessoas, porque Jesus curava todas as pessoas. Quando nós vemos algumas pessoas passando falta, nós vemos Jesus se levantando com uma provisão. Nós temos o entendimento de que Deus não quer ninguém em falta, Deus é aquele que envia provisão. Quando nós vemos pessoas abatidas, desesperançadas, pessoas que estão precisando ser renovadas, nós vemos Deus chegando através de Jesus e renovando pessoas, ainda conta até aquele mesmo que ele atribuiu confiança para seguir o ministério dele, tinha abandonado para pescar, ele estava lá pronto para dizer: Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Então, meu amado, Deus, ele é aquele que está trabalhando em nós, por nós e através de nós, mas o desejo dele para as nossas vidas é uma atitude de obediência. Tudo que um pai deseja de um filho é que ele seja um filho obediente, para trazer alegria para sua casa, porque o pai, como alguém maduro que já presenciou muitas coisas na vida, ele quer preservar essa criança para que ele possa viver melhor. E o pai traz as instruções para o filho não viver aquilo que ele de repente viveu e precisou aprender da pior maneira possível. Mas, meu amado, Deus, ele é tão bom e tão bom nas nossas vidas, que nos deu a sua palavra para nos ensinar. Meu filho, você não precisa errar para aprender, você só precisa obedecer a palavra de Deus para seguir avançando. Então, meu amado, nós vamos ver na palavra de Deus, no livro de, a carta aos Hebreus, você pode abrir lá comigo, no livro de Hebreus, capítulo 5, Carta aos Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler os dois versículos, o versículo 8 e o versículo 9. Amém? Então, Carta aos Hebreus, capítulo 5, o versículo 8 e o versículo 9. Amém? Você encontrou? Olha o que diz na sua Bíblia. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vou ler mais uma vez. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém? Então, meu amado, isso aqui, o escritor de Hebreus, ele está nos trazendo uma instrução a respeito e falando de Jesus. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é aquele que é a centralidade do Evangelho. Nós estamos pautados em tudo aquilo que Jesus veio fazer na terra para nos salvar e nos conduzir a uma vida de aperfeiçoamento no plano e no propósito de Deus. E o escritor aos Hebreus, ele vem falando que mesmo sendo filho, ele precisou aprender na obediência naquilo que sofreu. Meu amado, a vida cristã, nós não vamos dizer aqui que a vida cristã é uma vida de sofrimento e de penúria. Oh, meu Deus, eu vou pegar a minha cruz e me arrastar. Ai, eu vou chegar até o final da fila. Não, meu amado, chega desse evangelho em que diz que a vida cristã é você carregar a cruz e você ficar quase com a mão lá para tentar a poeira da tua unha chegar na lista de chegada. Não, meu amado, nós não vamos chegar assim, porque o apóstolo Paulo, ele diz: combati o bom combate, eu guardei a fé, não foi de qualquer forma, eu cheguei com plena convicção daquilo que fiz, que Deus me chamou para fazer, e agora eu vou entrar no descanso do Senhor. Não, meu amado, nós vamos cumprir a carreira que Deus projetou para mim e para você, e não é qualquer carreira, mas é uma carreira celestial, aonde você não está sozinho, aonde Deus envia anjos para cuidar e proteger a sua vida, a sua casa, os seus negócios, porque você decidiu fazer uma aliança com um Deus que cumpre a sua palavra. Então, meu amado, o escritor aos Hebreus diz que Jesus, o Filho de Deus, ele precisou aprender a viver uma vida de obediência. Nos remete ao teu entendimento de que, se Jesus precisou aprender a obedecer, nós também precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Não só apenas tendo um conhecimento no que diz respeito às coisas naturais e na mente, mas tendo obedecendo aquilo que está dentro do nosso coração. Meu amado, eu sei que você é sensível o suficiente para Deus te instruir em coisas mínimas, em falar com pessoas, em tocar pessoas, em poder abraçar pessoas, em poder abençoar pessoas. Deus, ele nos instrui isso, mas qual é o nosso desejo de Deus em ver você? Que através da sua vida de obediência, ele possa catapultar a sua vida para viver o extraordinário de Deus. Nessa noite, o que Deus quer fazer com você, através da sua obediência, elevar a você a viver novos níveis. Porque, meu amado, um cristão, ele não pode ser alguém conformado em viver a vida eternamente dele de uma forma natural e medíocre. Você não foi chamado para ser da média, você é chamado para ser acima da média. Porque a Bíblia diz que você não é cauda, mas você é cabeça. Cabeça não fica no pé, cabeça fica no alto. A Bíblia diz que os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. A Bíblia diz que nós vamos andar altaneiramente. Ei, a Bíblia diz que nós não vamos apenas correr, mas nós vamos voar. Amado, Deus quer nos chamar ao entendimento que em uma vida de obediência vai tirar você de um estado de inércia e elevar você a viver algo grande da parte de Deus. Porque é isso que a obediência promove na vida cristã. Homens que decidiram obedecer vão viver o extraordinário. Porque, amado, milagre só viveu quem obedeceu. Quem não obedeceu nunca vive milagre. A obediência vai viver o quê? Dano e prejuízo. E, meu amado, a Bíblia diz que Deus não tem prejuízo para ninguém. A bênção do Senhor enriquece e não traz dano ou desgosto. Então, meu amado, tendo entendimento disso, o que nós queremos chamar a você no entendimento de missões é que você possa discernir no teu coração em que você precisa viver uma vida de obediência a Ele. Não quer dizer que hoje você vai largar o teu emprego e vai viver na China. Porque às vezes não é Deus te chamando para a China, Deus está chamando você para estar nesse lugar, afogueado, crendo na palavra, ousado em Deus, pregando para as pessoas que estão na sua região, para que o Evangelho possa chegar na vida delas. Porque, meu amado, missões não é apenas quem vai, missões é aquele que obedece um comando da parte de Deus, e o comando da parte de Deus é em toda parte, em Campo Grande, em Caxamorra, na Pedra, quem obedece está vivendo plena vontade de Deus. Então, meu amado, não é porque eu estou em Angola que quer dizer que todo mundo vai para Angola, até porque não existe só Angola para ser alcançado, existem outros países que vão ser alcançados. Em outros bairros que também vão ser alcançados. Mas, meu amado, isso vai depender de uma decisão de obediência. E obediência são decisões diárias todos os dias. Porque, meu amado, ou você pode acordar e dizer que você vai viver o pior dia da sua vida, ou você vai decidir viver a palavra de Deus que diz que as misericórdias dele se renovam a cada dia sobre a sua vida. Ou você pode achar que a sua vida vai de mal a pior, ou você pode entender que Deus, ele está velando para cumprir a sua palavra na sua vida, para trazer um caminho de paz e não de mal, para te dar um bom futuro. Meu amado, você que vai decidir o que você quer na sua vida, ou você vai ser um perdedor, ou você já é mais do que vencedor. A palavra está exposta para você, filho, decida vida ou morte, o que é que você quer? Eu, como bom pai, estou falando, filho, vem para a vida, porque eu tenho vida e vida com abundância. Meu amado, somos nós que decidimos o que nós vamos querer para a nossa vida. E a vida plena em Deus é uma vida de obediência. Por isso a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado. E ser aperfeiçoado não é do dia para a noite. Não se faz um perito de um dia para a noite. São tempos e momentos de aperfeiçoamento naquilo que se faz. Ninguém vira craque do dia da noite, ah, vou dormir, pronto, sou melhor. Ah, não, não é assim. É um processo. E Deus está trabalhando conosco em processos. O processo de obediência de ontem foi bom para aquela etapa, mas essa etapa você cumpriu, você recebeu a chancela de Deus para poder viver uma nova etapa. E nessa etapa existe proposto para você uma nova decisão de obediência. O que você vai querer? Retroceder ou avançar? Eu quero avançar. Obedece a palavra. Você obedece. Uau, estou vivendo algo novo. Aquilo que estava bom antes foi bom para antes, mas hoje já é algo melhor. Decida obedecer. Obedeci. Deus chancela você. Você passa por uma nova estação, e assim a Bíblia chama que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. A vida do crente é de glória em glória. Meu amado, a vida em obediência vai fazer você viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Porque, meu amado, Deus, pessoas podem fazer plano para você: daqui a 30 anos vou viver isso, daqui a 10 anos vou viver aquilo. O que são os planos do homem diante daquilo que Deus tem preparado para você, meu amado? Porque hoje a gente está aqui não por causa de plano de homens, porque como nós falamos no culto da tarde, foi expedido um decreto em Angola que ninguém mais sairia de Angola no dia 15, nem entrar e sair, Brasil, África do Sul e Portugal, os países que tinham a variação da Covid, Angola iria fechar o cerco sanitário e ninguém sairia. Mas Deus, ele é tão bom que sabia: ei, Samuel tem que estar lá domingo, dia 17, para falar a palavra de Deus e anunciar as coisas grandes que eu tenho feito comigo, você lá. E aí ele muda um decreto para poder fazer: não, não vai ser dia 15 não, vai ser dia 24. E hoje eu estou aqui, juntamente com a minha esposa, para pegar a palavra de Deus e dizer: ei, Deus é fiel, não retroceda e avança. Uma vida de obediência pode mudar decretos desfavoráveis a você, para elevar você a viver o extraordinário de Deus. Mas é uma decisão de uma vida de obediência, em entender que não são as coisas naturais que vão me mover, mas eu vou me mover naquilo que a palavra diz ao meu respeito. Parece às vezes que nós somos tão redundantes em falar as mesmas coisas. Declara a palavra, fale a palavra, se alegre no Senhor. E às vezes a gente parece que isso é apenas informação que a gente está querendo trazer para você, e você às vezes decide ou não viver. Mas aqueles que pegam a palavra e decidem se apegar a ela, porque ela é digna de toda a aceitação, e aqueles que pegam a palavra vão viver o que a palavra diz ao nosso respeito. É por isso que nós não vamos temer as más notícias, porque eu não fico olhando o que as más notícias diz, eu fico olhando o que as notícias celestiais diz ao meu respeito. E eu sei, porque sei, que dias ainda extraordinários estão para vir. Não, amado, não porque eu sou bonzão, mas porque eu sou um filho que está decidindo viver uma obediência daquilo que ele me chamou para viver. E eu só estou vivendo obediência porque você também está obedecendo. Cada vez que você vem aqui e deposita uma semente, uma oferta, pessoas estão sendo alcançadas que você não tem nem noção, amado. Uma obediência tem gerado uma... Kaline, de manhã, ela falou a respeito de uma viagem missionária que nós fizemos dentro do próprio continente, do próprio país, Angola. Nós saímos, nós visitamos o extremo sul e o extremo norte. O extremo sul se chama... No extremo norte se chama Ije. O Ije, lá é uma nação, lá é um estado, chama-se província, aqui chama de estado. Lá foi um estado que foi altamente devastado pela guerra. Toda vez que você passa de carro, você vê aqueles canhões destruídos, e ainda em muitos lugares em Angola ainda existem minas terrestres, porque a guerra devastou o país. Você vê o reflexo da guerra na cultura, nas pessoas, em tudo aquilo que ocasionou, pelo trauma do que aquilo ocasionou. Mas, meu amado, a gente tem visto uma geração se levantando em ousadia na palavra de Deus, em deixando as mazelas do que o diabo fez e vivendo a realidade da palavra de Deus. E a gente chegou naquela nação, nós fomos numa aldeia, em que um rapaz falou assim: aqui não tem jeito não, a gente tem que ficar igual galinha, olhando para baixo, não vai dar nada, dar certo. E a mentalidade especificamente daquela região, as pessoas não viam solução aonde está. Mas nós cantamos: a resposta para tudo é Jesus. E nós pregamos num culto de jovem, numa igreja muito simples, e o qual nós falamos que Deus não precisava fazer você sair do lugar para te abençoar. Aonde você está, Deus vai te abençoar. E aquele garoto agarrou a palavra. E nós viemos, depois de muitos dias, ele ligou: ei, aquele que falou que nunca ia ter emprego, ele foi contratado para trabalhar no governo do IGE. Porque essa palavra tem causado diferença na vida das pessoas. Uma obediência da palavra afetou a vida dele. Ele vai ter suprimento para a vida dele e para a família dele, porque você tem obedecido a orar, a ofertar e a crer no chamado de pessoas e fazer elas avançarem. Porque, meu amado, o galardão não vai ser só meu. O galardão é meu e seu, porque você decide obedecer algo que a palavra de Deus está compartilhando com você. Nós fomos para o extremo norte, E chegando lá, nós nos deparamos com os povos não alcançados. No Cunene. É um lugar... Primeiro nós viajamos... Rapaz, lá é distante, hein? Pense numa viagem... Aleluiada. Foi essa. E vai. O ônibus para, o ônibus entra, o ônibus para. 14, 18 horas só nesse vai e não vai, chegamos no lugar. Só que quando achei que cheguei, não cheguei, ainda tinha mais. Entra num carro, nós entramos, era uma Hilux. A Hilux cabe 5 pessoas, foram 9. Fora as bagagens. Então estava todo mundo lá, aleluiado. E vai. Chegamos no bendito lugar. Nós fomos recebidos por crianças que congregavam numa igreja de madeira e chapa. E a alegria daquelas crianças em celebrar o Senhor, em louvar a palavra e tal. E foi uma grande bênção. A gente pensa que está indo para dar, mas a gente que recebe. E foi uma grande bênção poder se alegrar com aquelas crianças. E no dia seguinte, nós visitamos esse povo, que se chama povo Khoisan. Eles são nômades, porque eles vão andando, eles trabalham com o cultivo da terra. E naquele lugar vivia muito seca. A chegar a ponto que o missionário que nos conduziu dizia que a fome chegou a ser tão extrema que aquelas famílias se alimentavam de terra. E, meu amado, quando nós chegamos lá, não chegamos com apenas batendo palma, não. Nós chegamos com suprimento, levando pão, farinha, água, alimento, medicação, porque você decide obedecer a palavra. Aquelas pessoas puderam receber algo, porque você entende que culto de missões não é para bater palma e achar que aparece duas fotos aqui, não. Mas você está entendendo que o reino de Deus, ele está avançando e progredindo, porque eu posso não estar lá fisicamente, mas em coração eu estou ligado e a palavra está avançando. Eu me senti privilegiado e hoje eu posso dizer como Paulo, dizendo os filipenses: meu Deus, como eu sou grato por vocês, porque na situação tão difícil, extrema da Covid, vocês não me deixaram em necessidade, pelo contrário, meus amados irmãos, houve uma abundância do suprimento e chegou para mim, também chegou para outros. Hoje eu posso dizer como Paulo: eu me alegro com vocês, meus amados, dizendo o povo da Macedônia, né, pastor Jesus? Porque o cumprimento da palavra, assim como a palavra é ministrada nessa noite, sobre a vida de homens de Deus que obedeceram a palavra, eu posso dizer as mesmas coisas de vocês, como eu me alegro com vocês que estiveram inteiramente ligados comigo no meu chamado, em sabendo que Deus está avançando, pregando pessoas, porque vocês estão ligados de coração. E o evangelho está avançando, e a gente vai dizer mais coisas do que Deus tem feito naquele lugar. Eu acabei de receber aqui uma mensagem que hoje, só no culto da manhã, passou 10 minutos, o culto já estava cheio. As pessoas tiveram que ficar esperando já o segundo culto. Deus está trazendo crescimento e rompimento naquele lugar por uma decisão de obediência. Vidas estão sendo salvas. A mulher falou: meu marido se converteu semana passada, eu já estou vendo a diferença. Porque você decide viver a obediência da palavra de Deus. Quando a gente diz que a palavra transforma, porque ela é real, meu amado. Uma vida de obediência vai acarretar para nós ser catapultados a viver algo extraordinário. O que é catapultar? É você sair do lugar onde está e viver num nível ainda maior. Deus, ele quer nos elevar a viver isso, mas quando é uma vida de obediência à palavra de Deus? E como eu vou aqui ser taxativo, amado, obediência não é você estar apenas num outro país. Obediência é uma decisão de viver o que Deus está te chamando. Minha primeira viagem missionária, amado, foi desse... Não, já, como criança, eu fui na boleia da minha mãe. Não, boleia não, que aqui... Carona, boleia lá. Carona. Com a minha mãe. Mas que eu pude presenciar. Minha primeira viagem missionária foi saindo daqui para Zabelê. peguei minhas férias, paguei minha passagem, fui para o interior do Cariri da Paraíba. Tinham dois homens de Deus que eram daqui, Tiago e Esté, estavam fazendo um trabalho lá. E nós pudemos pregar a palavra, vidas foram salvas, crianças receberam batismo no Espírito Santo. E, meu amado, o que foi isso? Foi uma decisão de obediência. Meu amado, você não precisa abandonar tudo para viver aquilo que Deus te chamou. Você pode pegar as suas férias e ir para um lugar e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Não quer dizer que, ah, meu Deus, ó vida, ó céus, e agora eu vou largar tudo. Não, meu amado. O que Deus está nos pedindo é obediência, não é sacrifício. Porque, meu amado, sacrifício é algo que chega numa estação muito baixa. Obediência alcança o coração de Deus. Porque tudo o que Deus requer em nós é obediência. Quando Deus olhava para Jesus, a expectativa dele era ver Jesus obedecendo naquelas coisas. E a Bíblia diz que ele aprendeu com aquilo que sofreu. Meu amado, você não precisa sofrer para você aprender, quando a palavra já é a instrução de Deus para nos trazer a viver o extraordinário. Mas, para viver e aprender, nós precisamos passar por etapas. Porque ninguém começa na faculdade, todo mundo começa no jardim de infância. Vai no CA, aprende o ABC, tarará, vai avançando. E a cada etapa que você vai concluindo os níveis de obediência, você vai sendo habilitado a viver uma nova fase. Vem uma prova, sou aprovado, e aquilo me diz que eu tenho a capacidade suficiente para viver um outro nível de ensino, para ser acrescentado naquilo que está sendo feito, para que ao término de toda aquela estação seja aperfeiçoado naquilo que é o plano para a minha vida. Na vida cristã é a mesma coisa. Deus, ele está nos colocando em algumas provas. Não, amado, não é a prova da moenda, do deserto, não é essa prova, não. A prova que Deus está nos chamando a viver é a nos aprovando na nossa fé. A Bíblia fala que Abraão, ele foi provado. Porque uma coisa foi dizer, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E uma outra coisa, vai lá e sacrifica Isaac. O nível de obediência que Abraão viveu foi cumprindo a cada etapa, para que quando chegasse aquilo que Deus chamou para ele, ele estava pronto para obedecer. Meu amado, se você não está obedecendo nas mínimas coisas, não vai acreditar. Ah, Senhor, me dá 1 milhão que eu vou dar, eu vou dar uma oferta de tanto. Se você não está sendo fiel com 100, meu amado, não vai chegar aos 1000. Porque Deus, ele nos conhece, a nossa estrutura. Às vezes nós achamos que com as nossas lindas palavras nós vamos estar engabulando Deus, em alguns lugares engabulando, enganando Deus. Mas, meu amado, a Bíblia diz que se Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, o homem vai colher. E, amado, e o que nós precisamos colher, plantar em Deus, é uma vida de obediência. Porque a obediência veio de Jesus. Um homem de 33 anos e meio, que pregou a palavra, mudar a história no meio. Uma coisa é a história antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi aquele que os homens viram, falaram com ele, mas quando houve um tempo de obediência, a Bíblia diz que o poder de Deus, o Espírito Santo, foi às regiões mais profundas da terra e tirou de lá a Cristo e elevou a ele a um lugar de autoridade em que não existe um nome acima do que ele. Todo nome tem que se curvar diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. O que foi isso? Uma decisão de obediência. Quando o cerco estava fechado, quando a situação estava batendo, quando o sangue estava dando na canela, Jesus não desistiu. Ele falou, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Porque ele sabia que naquele momento, o pecado da humanidade iria estar sobre ele. Uma carga tão pesada, para alguém que nunca conheceu o pecado. Viver afastado de Deus por aquele tempo. Não saber o que ia acontecer. Imagine a sua agonia de saber o dia e a hora que tu vai morrer. E sabendo que o dia e a morte não é uma qualquer morte. É uma morte que vai te lascar de verdade. Meu amado, Jesus sabia que o que estava acontecendo naquele momento era algo que iria trazer um peso enorme para a vida dele. Mas Jesus estava decidido, eu não vou viver a minha vontade. Mas eu vou ser obediente na missão que Deus me mandou fazer. E a obediência de Jesus, olha o resultado lindo que a obediência de Jesus fez. Nós somos uma igreja de muitas igrejas espalhadas em todo o planeta. Porque uma decisão de obediência de um homem afetou a história da humanidade, tem afetado a nossa história e vai continuar a afetar a história de muitos. Porque a obediência, ela tira você de um estágio e coloca você num outro nível. Uma coisa é o Jesus dos evangelhos e a outra coisa é o Jesus ressurreto. São pessoas totalmente distintas, por isso que o apóstolo Paulo diz nas cartas aos Coríntios, nós conhecíamos Jesus na carne, mas hoje não é bem assim não. Aquele que conhecia na carne precisa conhecer em quem ele está hoje. Por isso a Bíblia diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, nós vamos avançar para o plano da nossa soberana vocação. Meu amado, Deus tem chamado você a viver uma vida de obediência. E a obediência vai catapultar você a viver o extraordinário de Deus. A Bíblia diz, fala sobre será aperfeiçoado. A Bíblia fala que Deus chegou para Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quantas pessoas dizem, ah, é impossível ser perfeito, meu amado, em Deus tudo é possível. E tudo é possível àquele que crê. Porque, meu amado, faz aí um retrospecto da tua vida. Bota uns anos aí atrás para ver quem tu era. E olha a bencinha que tu é agora. Tratado, polido, bonito, cheiroso, porque Deus fez isso. Porque a Bíblia diz que Deus tira você do montouro, do pó, e coloca você em meio aos príncipes. Meu amado, Deus tira você de um império de trevas, e coloca você para viver no reino do Filho do seu amor. Ele transformou a água em vinho. Você não queria suportar o Samuel do pecado. Não ia suportar. Mas Deus já preparou você para conhecer a melhor versão. A 2.0, uma versão que só ele pode atualizar. Algo novo aconteceu aqui por dentro. Eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. E a minha vida mudou. Aquele que era egoísta, não queria fazer as coisas, que era medroso, que achava que nunca ia dar certo, foi transformado em um homem corajoso e ousado, crendo na palavra dele. Porque é isso que a palavra de Deus diz. E faz nas nossas vidas. Meu amado, coloca aí um pouquinho, um tempo atrás, quem tu era. E você vai ver aonde você está. Está num lugar bom, amém, mas Deus falou, não para por aí não. Porque ninguém foi chamado para parar na terceira série. Na segunda série. Deus tem um nível de pós-graduação preparado para você. Ele já vê você com a beca e com o canudo, vem cá. Você foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar, vem para o meu gozo eterno. E os anjos batendo palma, vai lá rapaz, você conseguiu, você começa a festejar em Deus. Porque você pode viver níveis de obediência. E em cada etapa, houve uma habilitação para você chegar onde você vai chegar em Deus. Porque meu amado, se não houver do governo liberações para você viver coisas, você não pode viver. Quem dirige sem carteira, isso é infração. É errado. E você está sujeito a ser até a viatura ser apreendida e você também ser preso. Mas quem tem a habilitação pode viver livremente. Meu amado, a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Meu amado, Deus é aquele que vai expedir liberações na sua vida para você viver coisas novas. A ponto que o diabo pode tentar fazer, pode parar. Cadê as coisas aí? Não, meu amado, está tudo certo aqui, ó. Minha habilitação está na data, está descrita. E quem Deus não foi Detran, não. Quem Deus foi Deus Todo-Poderoso. Jesus chancelou e carimbou. Tem uma marca de sangue aqui, me dizendo que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você não tem autoridade para me barrar. Porque a habilitação já foi expedida para o teu favor. E meu amado, quem está certo, está tranquilo. Anda em paz, ó. Boa noite, documento, tá? Obrigado, pode passar. É só perca de tempo me parar, porque ele só vai ver que está tudo certo. Então, meu amado, nós precisamos entender que Deus, ele é aquele que coloca nas nossas vidas a chancela da obediência. Nós falamos aqui sobre Abraão. Abraão, ele viveu níveis de obediência. A Bíblia começa a falar com ele, no livro de Gênesis, falando, Abraão, sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você não vai ver na Bíblia Abraão questionando Deus o que fazer, como Abraão decide obedecer a palavra de Deus. Ainda onde estava tudo escuro, nada podia tatear, ele decide, não, eu vou obedecer a instrução de Deus. Saiu da terra, da parentela e foi para o lugar onde Deus mostrou. Depois que ele fez isso, Deus falou, Abraão, você vai ser abençoado. E as promessas foram submetidas porque ele decidiu obedecer. Deus não prometeu antes da obediência. Deus prometeu porque ele decidiu obedecer e Deus foi liberando aquilo. Então, a cada estágio da sua obediência, onde Deus ele vai derramando e falando mais do que ele tem desejo para fazer na tua vida. E Abraão obedeceu isso, viveu outro estágio. E ele falou, vou fazer o teu nome grande, você vai ser abençoado. Eu estou escolhendo você para, através da sua linhagem, vir o meu filho que vai salvar a humanidade. E quando chegou o momento aonde Abraão foi provado em levar Isaac a sacrifício, ele não pestanejou, porque a Bíblia diz que Abraão vai ao Monte Moriá e sacrifica teu filho. A Bíblia diz, no dia seguinte, é o que a Bíblia diz, no dia seguinte, ele não falou, Senhor, me dá um mês, Senhor, me dá dois meses, num ano, no dia seguinte, ele estava lá levando um menino para ser sacrificado, mas a fé dele era, ainda que ele morra, Deus ele é poderoso para trazer de volta a esse menino. Meu amado, nosso nível de obediência em Deus é entender que quando nós vamos viver níveis, coisas que para nossa carne pode ser tão desconfortável, mas no nosso espírito há uma convicção daquilo que Deus tem nos chamado para fazer e vai te trazer segurança em cumprir o que Deus está falando. Obedecer é melhor do que sacrificar, meu amado. E às vezes, para a nossa carne, viver sacrificando algumas coisas, a gente está achando que está agradando a Deus. O que agrada a Deus é uma vida de obediência. Porque é na obediência que Deus pode agir e atender a tua vida. Amém? Queria chamar o Ministério de Música para cá. A gente está já começando a encerrar. A obediência vai fazer você ser catapultado a viver coisas extraordinárias. Meu amado, quantas vezes a palavra está sendo liberada para a tua vida? E você às vezes está assim, achando que é porque é o amanhã. Pastor Cláudio, às vezes, vinha aqui para falar, olha a igreja de Campo Grande, vai enviar Samuel e Kaline. E eles vão andar de primeira classe. Aí quando ele falava isso, na minha mente fala assim, pastor, está se empolgando, pastor. Primeira classe é salgado. E aí, mas deixava ele na fé dele, vai lá, pastor, vai, vai. O pastor falava, exato. Saindo de Luanda para o Brasil, estávamos sentados na econômica, feliz e contente, porque Deus nos enviou a voltar para a nossa casa, família. Estar com vocês, é muito bom estar aqui. Também é muito bom estar lá, que a gente ama o povo. A saudade já está dividida já. Quando a gente está lá, a saudade fica aqui. E quando está aqui, a saudade está lá. Mas estamos aqui felizes e contentes. Chega o rapaz, que aconteceu, era moça como homem. Mas o homem é o quê? Comissário, obrigado. Como é que eu ia falar? Era moço, não tem, né? Poxa. Edita, hein, YouTube, edita. Então o comissário nos chamou para nós sairmos do lugar onde nós estávamos. Adivinha onde a gente foi parar? Para nós entendermos que uma vida de obediência, você não precisa fazer força. Não, amado. É Deus que promove. Pastor Boyd sempre falava sobre a tartaruga em cima do poste. A tartaruga sozinha nunca vai conseguir subir lá. Precisa alguém pegar ela e colocar ela no alto. Meu amado, quando você vive uma vida de obediência, ainda que a gente seja lento para cumprir a palavra de Deus, Deus pega, está obedecendo? Vem cá. Thiago, tu podia me ajudar, né? Os exemplos ainda não podem, depois a gente volta nesse nível. Mas te coloca lá no alto. Porque é na obediência onde tem a liberação de Deus para alavancar a tua vida, para viver o extraordinário dele. E as pessoas podem passar, como é que aquela tartaruga foi parar lá em cima? Milagre não se explica, milagre se vive. Como é que alguém num tempo de pandemia, onde as coisas naturalmente estão tão difíceis, o comissário escolhe duas pessoas para ficar na primeira classe? Porque o pastor estava aqui falando, e aí a gente acha que é brincadeira. Ah, o pastor está assim, pastor vai, né? Não, meu amado, é Deus liberando a palavra através de um homem para você acreditar. Porque quando ele está falando, o pastor não se compromete com isso. Ele se compromete com aquilo que ele pode fazer. Mas, meu amado, Deus, ele também se compromete com aquilo que ele pode fazer. E ele pode fazer infinitamente mais. Tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que já habita em nós. E o que é isso? É uma decisão de obediência, onde ele pode alavancar você para ver o extraordinário. Nós estamos ali, servindo na igreja de Angola, com alegria, com dedicação, com fervor. E acabando o culto, chegou um homem na nossa igreja. O pastor chegou e disse: Samuel, você pode atender esse homem? Posso, pastor, tranquilo. Vamos lá para a sala. Fomos lá na sala. Aquele homem, meio barbudo, assim, meio estranho. E eu pensava que ele deve estar necessitado, alguma coisa, querendo ajuda. E aquele homem começa a tremer. Eu falei: rapaz, tá ruim. Se for demônio, vai ser agora. Mas ele começou a falar que ele estava passando uma pressão tão grande dentro da casa dele, em que tudo que ele estava fazendo estava dando errado. E eu cortava o coração dele deixar os filhos dele passando necessidade. Ele não conseguia suprir isso. E ele decidiu: eu não consigo dar certo em nada, então hoje eu vou dar um cabo na minha vida. Aquele homem estava na via, na frente da nossa igreja, esperando passar um grande caminhão para se suicidar. E quando ele começou a tentar fazer isso, ele ouviu uma voz: eu sou Jesus, entra ali naquela porta. Aquele homem começou a tremer, começou a chorar, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele era muçulmano, e ele não acreditava em Jesus. Ele falava que debochava de crente, mas ele falou: hoje eu não quero mais debochar de crente, hoje eu quero ser um como vocês são. E, amado, quem estava lá na hora certa e no tempo certo para pregar salvação? A igreja de Campo Grande. Porque eu só cheguei em Angola por uma decisão de obediência que você decidiu agarrar. Porque a sua obediência me levou também a viver o meu nível de obediência. E aquele homem, naquele momento, fez uma aliança com Cristo. Recebeu a primeira Bíblia. Você deu uma Bíblia para o muçulmano, está nem sabendo. E aquele homem começou a receber a palavra. E a gente acha que... O outro dia ele foi no culto. E ah, você está lendo? Não, já estou lendo, já acabei o livro de João. Que isso, rapaz? Tanta fome e sede que as pessoas estão de Deus. E aquele homem foi alcançado pela palavra. Chegou a pandemia, nós não podemos nos contactar porque ele não tinha telefone. E ele vivia com muita cautela para poder até professar a fé, porque aonde ele morava era uma comunidade muçulmana. Se soubesse que ele tinha se convertido, iam matar ele. E aquele homem começou a viver os primeiros passos do evangelho, porque uma igreja decidiu: ah, tem um missionário, uma missionária aqui que são tão legais, vamos acreditar na vida dele, vamos semear, vamos pegar junto. Não apenas com oferta, porque eu sei que eu não estou lá por conta de oferta. Eu estou lá por conta de corações obedientes a uma visão que Deus deu para esse lugar. E a obediência à visão tem dado a provisão. Aonde não tem alcançado só a minha vida, mas tem alcançado a outros. Meu irmão, tu sabia que você está bancando rema para outras pessoas? Ah, mas eu estou aqui, tu está pagando rema de pessoas em Angola, amado. Porque nós só estamos lá porque vocês estão pegando junto. Porque, amado, a obediência para o reino de Deus avançar, ela não é feita de uma pessoa. Jesus foi o primeiro para nos instruir a todos obedecerem o mesmo comando: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crer serão salvos, aqueles que não crer já estão condenados. Mas, meu amado, existe em Deus uma oportunidade para que toda pessoa receba a salvação eterna, para viver eternamente com Deus. E o que é isso? É o que o Evangelho promove nas nossas vidas. Transformação. A ponto de uma irmã que está recebendo a palavra, ela está tão empolgada, ela está evangelizando o bairro dela todo, ela já está levando um mini ônibus para a igreja de pessoas que aceitou Jesus. O que é isso? Pessoas que estão sedentas desse evangelho, pessoas que estão se achegando a Deus. Tudo que ela escuta no mundo é segunda onda, é terceira onda. Meu amado, o que nós estamos pregando, nós estamos vivendo a onda do Espírito e da palavra. Nós vamos avançar nisso. A quem o homem vai temer? Rumores, má notícia? A Bíblia diz que nada vai nos afastar do amor de Deus. Amado, o que Ele não nos dará gratuitamente se Ele já nos deu o presente, o benefício da salvação? E, meu amado, pessoas estão sendo abençoadas, pessoas estão sendo supridas, porque você decidiu obedecer na palavra de Deus. E nós também estamos decidindo obedecer essa palavra. E, meu amado, coisas que eu nunca pensei que poderia viver, Deus está promovendo. Deus foi tão bom que foi dois, está voltando três. Porque Deus é o Deus do acréscimo, Deus é o Deus do crescimento. Estou estendendo a minha tenda também, que o espaço está aumentando. Então, amados, era essa palavra que tinha no meu coração compartilhar com vocês, amado. Em dizer que Angola ama vocês, como aquela igreja é grato pela sua obediência. E poder ver as pessoas, pastor, você é uma bênção. Eu sei que eu só sou uma bênção porque Deus levantou pessoas para me fazer chegar lá. E, meu amado, existe um espaço preparado para você lá. Não dá ainda para receber todo mundo, mas de pouquinho em pouquinho de reserva, vai indo para lá. A Aroca já falou que vai para lá. E o pastor também de manhã já falou. O pastor só falou que não vai na Tunísia. A Tunísia é quem vai, a Gabriel. Mas, amados, o que nós queremos convidar a você é entender que o seu nível de obediência tem sido algo precioso da parte de Deus. A ponte tem alegrado o coração dele. E hoje vocês vão poder ouvir boas notícias desse missionário, em dizendo que tudo vai bem. Porque nós somos abençoados de todas as sortes. Meu amado, nós não precisamos dormir preocupado com o nosso amanhã, porque Deus está nos suprindo, nos guardando e nos protegendo, levantando pessoas para orar. Mas não deixa de orar pelos missionários, não, meu amado, não deixa, não. Ore pelos missionários. Tem cada aperreio, privação, provação que acontece, vem na hora, que é uma oração que vai destravar tudo e as coisas vão acontecer. Quantos livramentos, meu amado, o dia que você dirigir Angola, tu vai entender o que... Cássio, levanta a mão. Ele sabe o que eu estou falando. O dia que tu vai andar de carro em Angola, tu vai saber o que é os anjos trabalhar, meu irmão. O lugar ali é uma bênção. Mas a cada dia as coisas acontecem. A gente chega em casa, rapaz, Deus nos guardou. Deus nos protegeu, não tem acontecido nada conosco. Nós estamos intactos. Em saber de tantas coisas que acontecem com o vizinho A, com o vizinho B, a nossa casa é guardada e cercada por Deus. Porque as suas orações têm fazendo efeito naquele lugar. Ou você acha que o diabo está batendo palma? Vai, Samuel. Não, mas ele quer me matar lá. Ele não gosta de mim e eu também não gosto dele. Mas, meu amado, eu não estou aqui para fazer ele ficar feliz ou não. Eu estou aqui para desfazer as obras do diabo. Eu quero finalizar com isso. No dia que nós estávamos viajando para o Ige, nós passamos e ainda falaram, olha, tem muitas minas terrestres ainda escondidas. Tanto que quando nós fomos no Ambo, teve até um relato de uma criança que brincando para tentar pegar ferro para vender, não sabia, era uma mina e explodiu o braço dela. Mas quando foram falar sobre minas, as minas terrestres, e aí Deus começou a falar comigo, Samuel, você é minha mina em Angola. Senhor. Você está aí, eu estou aqui de longe. Mas quando o diabo fala alguma coisa, eu aciono a mina e você explode a obra dele. Meu amado, você precisa entender que Deus tem chamado você para ser uma grande mina. Que aonde as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo, Deus está lá do céu, apertando o botão, vai lá, explode isso, destrói isso, porque nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. E o diabo tem trabalhado muito na mente daquelas pessoas, dizendo que não podem, que não dá, que vai tudo mal. Parece ser uma cantiga, está tudo mal e não vai dar. Está difícil, pai. Mas, meu amado, quando as pessoas já vêm com ele, falam, não, meu amado, está uma bênção, vai fluir, vai crescer, vai multiplicar, vai abençoar. Porque, meu amado, nós estamos ali para falar o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. E nós só estamos fazendo isso porque vocês estão junto conosco. Eu posso hoje dizer como Paulo, vocês se associaram comigo de coração. E num momento tão difícil de pandemia, vocês não me largaram não, vocês estiveram segurando as cordas. E meu amado, as vidas estão sendo transformadas porque nós estamos juntos. Porque lá tem um grande dito: sozinho você pode chegar mais rápido, mas juntos nós vamos mais longe. E como igreja, nós estamos chegando muito longe, porque nós estamos juntos. Você pode ficar de pé?